Está no ar o Jornal do Senado.
Sabatina de Alexandre de Moraes já dura mais de 9 horas.
Se CCJ aprovar, indicação seguirá para votação em plenário.
Comissão aprova projeto que simplifica regras para a produção de peixes em lagos de hidrelétricas, açudes e barragens.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça já dura mais de 9 horas.
Alexandre de Moraes foi indicado pela Presidência da República para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta com a morte de Teori Zavascki. A repórter Marcela Cunha acompanha a sessão da CCJ e traz ao vivo as informações. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Lia. Desde as 10 horas da manhã, os senadores estão reunidos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na sabatina de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF. Além das perguntas dos parlamentares, o indicado também responde os internautas que enviaram seus questionamentos pelo portal E-Cidadania. Alexandre de Moraes garantiu que atuará com imparcialidade, tanto na Suprema Corte como nos casos investigados pela Operação Lava Jato. Indicado pelo presidente Michel Temer e ministro da Justiça licenciado do atual governo, Moraes afirmou que outros integrantes do Supremo também fizeram parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo e hoje atuam com liberdade no STF. Em seu discurso inicial, ele criticou o ativismo judicial e disse que não cabe aos julgadores criar um direito novo para substituir o Congresso Nacional. Moraes também rebateu a acusação de plágio da obra de um jurista espanhol e de envolvimento com o PCC, o primeiro comando da capital. Sobre a tese de doutorado em que afirmou ser contrário à indicação de membros do governo para o Supremo Tribunal Federal, ele afirmou que a indicação está de acordo com as regras em vigor, apesar de defender mudanças no modelo. A filiação de Alexandre de Moraes ao PSDB à época da indicação também foi alvo de críticas de parlamentares. Se o nome de Alexandre de Moraes for aprovado pela CCJ, a indicação será encaminhada para o plenário do Senado. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que simplifica as regras para a produção de peixes em parques e áreas situadas em águas de domínio da União, em lagos de hidrelétricas, açudes e barragens.
A proposta dispensa da outorga, do registro e das inspeções navais os parques para a criação de pescado que sejam limitados a 0,5% da superfície da água desses reservatórios.
O projeto segue agora para análise das comissões de Agricultura e de Meio Ambiente, sendo esta última que terá a palavra final sobre a matéria no Senado. Repórter Roberto Fragoso.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, concordou com a legalidade da mudança, mas defendeu o aprofundamento do debate nas próximas comissões que vão avaliar o projeto.
Fixar 0,5% para, em qualquer circunstância, se permitir aquacultura, me parece que não é adequado. A Agência Nacional de Águas realizou estudos em 96 reservatórios no país e chegou à conclusão de que cerca de 60% não suportariam esse percentual de suas águas ocupadas por piscicultura. Eu acho que o mais conveniente é deixar que essa matéria seja regulada caso a caso pelos órgãos de licenciamento ambiental.
Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, que assumiu o mandato quando o autor do projeto, Marcelo Crivella, renunciou para comandar a Prefeitura do Rio de Janeiro, considera que os ganhos de produção serão grandes e que não haverá prejuízos ambientais.
O Brasil tem uma capacidade muito grande, gigantesca, para ser um dos maiores produtores na aquicultura. 0,5% das águas da União significa um avanço, um crescimento da produção extraordinário. Já tem muitos estudos que comprovam que não tem nenhum dano ao meio ambiente, 0,5% sendo usado para aquicultura.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB, pediu que o governo do Espírito Santo inicie diálogo com policiais e bombeiros militares para resolver o pleito de aumento salarial e melhores condições de trabalho das categorias.
Segundo a senadora, a comunidade do Espírito Santo ainda está assustada e com medo de tudo o que ocorreu em semanas anteriores, fato revelado pela pouca presença de pessoas nas ruas.
A Força Nacional vai embora. Quarta-feira começa a sair do meu estado. E como é que nós ficaremos? A polícia toda estará na rua? Estarão todos na rua satisfeitos? Estarão acatando as ordens, as determinações? Mas estarão ainda com o peito angustiado e toda a sua demanda colocada de lado como se não tivesse importância.
O senador Wellington Fagundes, do PR, cobrou agilidade do governo de Mato Grosso e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social na conclusão de obras de infraestrutura que estão paralisadas no estado há mais de 2 anos.
Fagundes citou o exemplo dos prejuízos causados pela interrupção da construção do veículo leve sobre trilhos, que deveria ter ficado pronto para a Copa do Mundo de 2014.
Integrante da Comissão Especial das Obras Inacabadas do Senado, Wellington Fagundes disse que propôs a realização de audiência pública em Cuiabá para tratar do assunto.
Eu sempre tenho dito que uma obra parada, uma obra paralisada, não serve para nada, porque ela causa um prejuízo muito grande para a população, tanto na sua manutenção, se está sendo feito com responsabilidade e às vezes não é feito, aquilo acaba sendo depedrado e para recomeçar uma obra inacabada depois de 2 anos, o custo é muito maior.
O senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, ressaltou a importância dos investimentos em novas matrizes energéticas, como a solar e a eólica, para o desenvolvimento de regiões brasileiras negligenciadas pelo poder público, especialmente o Nordeste.
Segundo ele, estas iniciativas são indispensáveis para um meio ambiente mais equilibrado, sustentável e limpo, e ajudam a reduzir desigualdades e gerar empregos e renda.
Eumano ressaltou que as regiões mais pobres são as de maior potencial eólico e solar, fator determinante para a massificação de investimentos em parques geradores.
No Piauí, por exemplo, está em construção a maior usina solar da América Latina, que deve entrar em funcionamento a partir de agosto deste ano.
Se aproveitando a incidência solar de uma área ínfima de 690 hectares, o Piauí disporá, o Piauí e o Brasil, de 292 megawatts de energia. Imaginem se multiplicarmos os investimentos e aproveitarmos um potencial ainda pequeno, mas representativo. Nossa área territorial produzirá muito mais energia para o Nordeste do Brasil.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação de medicamentos de uso humano.
Ele comparou a política tributária de medicamentos no Brasil e em outros países. Segundo ele, não incidem impostos sobre os remédios de uso humano na Inglaterra, no Canadá e na Colômbia.
Enquanto isso, no Brasil, é até difícil entender a política tributária, disse Regufe, afirmando que nos medicamentos de uso veterinário, a carga tributária é de 14,3% e nos de uso humano é de 35,7%.
Existem famílias nesse país que gastam mais de R$3 mil por mês com remédios. Isso é a vida real das pessoas. Ninguém compra um remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, comemorou a sanção da lei que reforma o ensino médio e destacou a participação de todas as correntes ideológicas na discussão da proposta.
Tenho convicção de que o investimento em educação é o caminho mais eficaz para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a diminuição da necessidade de políticas assistencialistas e a formação de um povo politizado e crítico na escolha e cobrança de seus representantes.
Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, disse que os governos do PT nunca trataram a educação como prioridade.
Somente nos últimos 5 anos, conforme Paulo Bauer, o Ministério da Educação mudou de comando por 6 vezes. Além disso, houve redução no número de matrículas no Fundo de Financiamento Estudantil e no Pronatec, disse ele.
Para Paulo Bauer, todos devem lutar por melhorias na educação no Brasil.
É verdade que são grandes os desafios da educação. Garantia da qualidade, permanência dos alunos nas escolas, professores valorizados, elevadas taxas de repetências, falta de investimentos. Todas essas dificuldades, dentre tantas outras, precisam ser superadas de forma mais urgente possível.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.